Agora, como diz o Rafael, o momento mais esperado da semana.
Sim.
A coluna sem spoiler. Hoje, apenas com o Flávio Pizzol, né? O Felipe Hoffmann tá preso por aí e o Flávio Pizzol está por telefone. Tudo bem, Flávio?
Tudo.
Flávio Pizzol vai trazer algumas atualizações dessa do mundo cinematográfico e também tem sorteio de um par de ingressos pro cinema, né, Flávio?
Temos sorteio, claro.
E qual vai ser a pergunta dessa vez?
Peraí, Flávio, só um minuto. Primeiro vamos falar os destaques e depois você vem com a pergunta, pode ser?
Pode ser.
Vamos lá, o que, que você vai trazer de destaque hoje?
Essa semana tem muita estreia pra começar.
Uhum.
Então tem a estreia de Dora e a Cidade Perdida, que é a versão live action de Dora Aventureira. É, temos As Panteras, mais um remake, mais uma refilmagem de As Panteras.
Uhum.
Quem já viu vários filmes, séries e etc. Pra completar, eu vou trazer também uma série da HBO, que tá disponível na HBO Go, chamada Years and Years.
Uhum.
Uma minissérie muito boa.
Sim, é Years and Years, eu já ouvi falar aqui, pessoal, já falou que é muito boa mesmo. É, a pergunta, Flávio, agora sim, a pergunta pra gente sortear aqui um par de ingressos, né? Acho que muita gente espera por isso aqui durante a semana.
Essa aí eu sei. Essa aí eu sei, Flávio.
Essa, sabe?
Dora, é da minha época, né?
É, a pergunta é relacionada a Dora Aventureira. Então eu acho que um monte de pai de plantão talvez saiba a resposta. Porque tem muita criança que tem crescido com Dora Aventureira aí. É, e a pergunta é, em que ano foi exibido o primeiro Dora Aventureira?
Em qual ano foi exibido o primeiro episódio de Dora Aventureira, não é isso, Flávio?
Exatamente.
O desenho mesmo, que agora ganhou o filme, que é um live action, né?
Isso, o desenho.
Então tá lançado aí o desafio pra quem quiser ganhar um par de ingressos pro cinema.
Isso aí. É, Flávio, qual é o primeiro comentário? Então, Dora mesmo? A gente começa pela Dora?
Vamos falar de Dora, porque é o filme que eu vi dessa semana.
Sim,
eu
vamos lá então.
Eu fui enviado do Odisseia pra assistir essa pérola do cinema. Não, mas o pior é que eu gostei.
Ah, que legal. Então é o melhor, né? Não é o pior.
Mas é porque eu assisti sem expectativa nenhuma, porque ele foi anunciado em uma leva de outras versões live action.
Uhum.
E me pareceu uma coisa muito boba e um pouco fora do lugar, porque Dora é um desenho muito infantil. Ele é um desenho educativo, na verdade, né? Ele é para crianças ali até 5 anos de idade, mais ou menos 5, 6 anos. E a versão já mostrava... essa versão já mostrava a Dora adolescente. Então, eu achei que isso não ia funcionar. Mas o pior é que funciona. O filme é infantil. Então, só para deixar claro, quem vai assistir tem que assistir ele como um filme infantil. Se você assistir ele esperando um filme de caça ao tesouro, tipo Indiana Jones, vai ser decepcionante, porque ele é um filme feito para crianças. Mas se você encara ele como um filme feito para crianças, ele funciona muito bem. Ele é um ótimo filme de aventura para criança. Ele é caricato, é bobo, mas é muito engraçado, é divertido. Ele sabe dosar as piadas, tem algumas piadas mais bem elaboradas, assim, que devem agradar os adultos também. São poucas, mas tem. E eu acho que ele funciona muito bem para as crianças. Eu até escrevi na minha crítica, que já está publicada, que... tem um momento que eles referenciam o desenho e eu achei que, pra mim, pode ser bobo, mas pra as crianças que cresceram com Dora Aventureira, seria como eu estar assistindo Vingadores e ver uma referência a um quadrinho que eu li quando eu era pequeno.
Ah, legal.
Então, eu acho que ele funciona, ele cumpre o propósito dele de referenciar o desenho e criar esse novo universo. Ele cria uma expansão do universo bem legal. Eu acho que pode funcionar, assim, como uma franquia infantil. Porque o elenco, o roteiro abraça a ideia, o elenco também abraça esse caricato, tá todo mundo, eles estão só se divertindo. Não tem ninguém ali preocupado em mostrar um grande trabalho de atuação. Eles estão só se divertindo ali pela piada, pela brincadeira. E eu acho que isso é o mais importante.
É, pra criança é bem legal, né, isso.
Sim.
Não é um filme com grandes pretensões, né? Mas...
não.
Pra criança se divertir, tá de ótimo tamanho, né?
Exato. É um filme de caça ao tesouro. Então, como eu comparei com Indiana Jones, pros mais velhos seria o Indiana Jones. Mas tem todo aquele negócio das pistas, de você resolver os mistérios, fugir das armadilhas. Só que numa versão infantil e que é bem divertido.
Uhum. Beleza, olha, tem as Panteras também, né? Estreando.
Tem as Panteras também.
E aí?
E aí é um remake mais antigo, né? Porque a série é entre a década de 70 e a década de 80. A série original das Panteras, né? Que em inglês são as Charles Angels. É, e aí teve um filme nos anos 2000, dois filmes, na verdade, com a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu, que passou muito tempo na televisão. Acho que todo mundo deve ter assistido esses dois filmes. Tem até o Rodrigo Santoro interpretando o vilão que entra mudo e sai calado, no segundo. É, e até que são filmes razoáveis de ação, né? E agora eles vêm com essa nova proposta, que tem a Kristen Stewart como uma das protagonistas, uhum. A Naomi Scott, que estava em Aladdin há pouco tempo atrás, e uma modelo chamada Ellie alguma coisa, que agora eu esqueci o sobrenome dela,
uhum.
A Ellie Barinska, que ela é uma modelo, oficialmente, são as três protagonistas das Panteras, são as três Panteras. E eu ainda não assisti o filme, mas os comentários estão dizendo que é um bom filme de ação também, é aquele filme para você ir para o cinema e se divertir. Se você mora do lado do cinema, porque se você não mora do lado do cinema, nesse clima que a gente tá, pode estar um pouco complicado. Mas se você mora do lado do cinema, assim, perto, é um bom filme para um dia de chuva, para você entrar e se divertir.
Uhum.
E só curtir. Um filme de ação. Ele é dirigido pela Elizabeth Banks, que é uma atriz reconhecida, que talvez algumas pessoas lembrem dela fazendo a vilã de Power Rangers, há uns dois anos atrás, ela fez a Rita Repulsa. É, e agora ela embarca como diretora, é o segundo filme dela como diretora, e até pelos trailers e pelo jeito como o filme vem sendo recebido, ela parece fazer um bom trabalho, e é um filme um pouco diferente, que não explora a ação daquele jeito tão brutal, é uma ação, é mais focado no lado espião das Panteras.
Sim.
É uma ação mais sutil, eu acho que pode ser um filme bem legal. Eu tô com vontade de assistir, eu acho que eu vou tentar assistir ele amanhã.
Fica essa dica então pro pessoal. Tem mais um destaque, né, Flávio? Que é Years and Years, uma série que tá dando o que falar, né?
Exatamente. É uma minissérie britânica, produzida pela BBC, né, oficialmente. Só que mundialmente ela foi distribuída pela HBO. Então aqui no Brasil ela tá disponível no streaming da HBO, né, no HBO Go.
Oi, Flávio?
Oi,
pode falar.
Oi.
Acho que cortou a ligação. Pode continuar.
Você precisa repetir?
Não, ela tá no stream da HBO, você falou, né?
Isso. É, e tem só 6 episódios. É uma minissérie, na verdade. Ela não vai ter continuação. É, porque ela conta uma história fechada. Ela acompanha a história de uma família de classe média alta britânica por anos. Então, é por isso que o nome da série, em tradução literal, seria Anos e Anos.
Uhum.
Porque ela acompanha a história dessa família por aproximadamente 16 ou 17 anos e vai mostrando as mudanças políticas e econômicas geradas a partir de decisões que eles tomam bem perto do nosso tempo. A série começa em 2019, então ela faz algumas referências a escolhas políticas e econômicas que estão sendo feitas em diversos países do mundo. E são muito fáceis de serem reconhecidas, e quando ela vai explorando as consequências disso, é bem pesada. Ela é uma série pesada, que ela tem esse drama muito bem construído, os personagens são muito bons, todos os membros da família, você entende quem são aquelas pessoas, o que eles querem, os objetivos dele, as motivações,
uhum.
Mas só que ela é muito bem construída. E aí um dos destaques talvez seja a edição da série e o roteiro, porque como ela conta em 6 episódios, são 6 episódios de 1 hora, então você tem 6 horas de série para contar 17 anos de história. Então ela seleciona muito bem os momentos que você precisa ver para entender o caminho daqueles personagens, entender o que eles estão sofrendo, o que eles estão fazendo para tentar driblar os problemas econômicos.
Uhum.
Ela é uma série muito inclusiva também. Tem
Sim.
personagens negros, personagens asiáticos, personagens homossexuais. Tem todas as pessoas falando. Então, quando você fala sobre política, isso acaba sendo legal porque ele coloca todas as opiniões na mesa. Tem uhum. desde terraplanistas falando até as pessoas mais cultas. Então, a série ela não impede que as pessoas falem. Ela isso. dá voz para todo mundo.
Vale muito a pena, né, Flávio?
Foi uma das boas surpresas desse ano.
Vale muito a pena, né?
Vale muito a pena.
Vamos lá, então. Ô, Flávio, só pra gente dar o sorteio aqui do nosso ingresso, a pergunta foi qual mesmo?
Em que ano foi exibido o primeiro episódio de Dora Aventureira.
E qual a resposta?
2000.
E aí, Carol?
Pois é, Flávio, muita gente participando falando 1999, teve gente que falou até 2014. Mas nossa, quem ganhou foi a Eliana do final, 6096. A Eliana falou anos 2000, acertou. Daqui a pouquinho a gente entra em contato com ela, um par de ingressos para curtir o cinema.
Isso aí. Ô, Flávio, deixa aí suas redes, né? As redes da Odisseia, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês também.
Exatamente. Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar a Odisseia. Fala com a gente tá publicando texto todo dia. Podcast, já saiu a crítica de Dora Aventureira completinha, então se você quer levar o seu filho para assistir o filme, seu filho ou filha para assistir o filme, é só dar uma conferida ali na nossa crítica, sem spoiler, e curtir o cinema. Talvez é a única coisa que a gente vai conseguir fazer nesse final de semana.
Isso aí. Beleza, obrigado, viu, Flávio?
Muito obrigado.
Valeu, tchau, tchau.